menos o Sofá tá de acordo com as assinaturas lá, né? Tem um centrão apoiando também,
não sei,
né?
Henrique, você tá a favor? Você acha que deveria prorrogar?
Eu sempre falo, quando vai prorrogar, se o interesse é fazer com que essa CPI ou CPMI que seja, seguir o intuito inicial, que é fazer as investigações e tudo mais...
É ouvir o Vorcaro. De qual outra forma vamos ouvir o Vorcaro?
Vai.
Ué, mas tem que ouvir.
Será?
Primeiro tem que ter
aliás,
CPI.
Aliás, está Daniel Vorcaro que sumiu dos holofotes, né?
Ana, fala aí.
É, não, o pessoal parou de falar um pouco dele, mas assim, eu acredito que se essa CPI chegar ao Master, ela não será prorrogada. É, pode ser que chegue, então vamos ver aí, aguardemos cenas dos próximos capítulos.
12 bilhões de fraudes mapeados, assim, é dinheiro demais, doutora.
É onde a gente tem conhecimento, né?
Até onde a gente sabe, é a pontinha de um iceberg.
Cadê o Wally, né? Cadê o Ricardo? Ele é acusado, infelizmente ou felizmente, a Constituição, Fernando, dá a ele o direito de não produzir prova contra si mesmo, ou seja, ele pode ir, né? Agora ele vai, será? Né? A gente está aguardando aí que ele delata, Vorcaro, para que nós saibamos um pouco mais sobre o que está embaixo.
Queria lembrar que a outra CPMI, nem o relatório foi aprovado. É. Foi uma confusão tão grande, tapa para todo lado, confusão.
Não deu nada.
É político.
E aí você acha bom, Henrique, que não dá em nada? Bom.
Tem que dar, só que desde... Você já citou algumas aí que deram certo.
Já falei dos anões do orçamento. CPI. Os anões do orçamento ganharam quantas vezes na loteria? Acho que 786 vezes ganharam na loteria. Ninguém falou nada.
Que bizarro.
A CPI dos Correios, né? Que acabou
mas
com
a
queda de Collor.
Mas a grande maioria CPIs e CPMIs não deram em nada. Historicamente, esse tipo de investigação não tem funcionalidade tão prática assim. Foram raras as vezes que deu alguma coisa efetiva. Isso é triste.
Não, mas
é
tem um ponto muito positivo, que ainda que acabe em pizza como tem acabado, coloca um holofote, coloca de fato, chama a atenção para um tema que a gente às vezes não teria acesso, a gente nem ficaria sabendo, por exemplo, que teve toda essa roubalheira no INSS, que o crime organizado está ligado com a Faria Lima e que o Banco Master parece que é o ponto em comum de todos os escândalos. E ainda assim, como disse muito bem a doutora Priscila, onde está Daniel Vorcaro? Fale, meu querido, por favor, nós queremos mais temporadas.
Faça como o taxista Cláudio. O taxista Cláudio está acompanhando a gente com o David Diogo pelas ruas de São Paulo, está mandando um abraço para o Sofá da Discórdia. Valeu, taxista. E todos os taxistas de São Paulo, um grande abraço para os motoristas de aplicativo também. Essa enorme carona que a gente pega todos os dias com vocês nos enche de orgulho. Muito obrigado pela companhia. E aí, o que a gente pode dizer para o taxista Cláudio, que deve estar torcendo para essa CPI se estender, Henrique, até o dia 12 de abril? Não dá. 12 de abril, por coincidência, é sábado também.
É 14, né?
É 14 de abril. Segunda que vem. Dá tempo não, é? Não dá tempo para nada, não?
O prazo é apertado. Mas, de novo, a questão maior é se vai dar o resultado efetivo. Pode durar 5 anos.
Por que não tem ninguém, não tem nenhum governista querendo que ela... Não tem ninguém do governo querendo que ela prorrogue.
Aí entra naquilo que a gente citou da outra vez, na semana passada, quando a gente estava comentando sobre isso.
Ninguém não, né? Tem dois senadores.
Tem gente que quer que prorrogue e tudo mais.
Poucos, mas tem.
O problema é que as CPIs e CPMI estão tendo uma função única e exclusivamente midiática. E não tendo uma função própria de investigação. Muitos dos parlamentares que assinaram não têm interesse lá em investigar, porque se você for puxar a capivara de muita gente, até as pessoas, muitas vezes, que são pró que a CPI continue, talvez tenham ali algum envolvimento direto.
E aí não faz nada?
Acaba sendo um teatro político financiado com dinheiro público, né?
É um teatro absurdo.
Pois então, e aí a gente não faz nada?
Não, mas acho que ainda assim é muito questionável. Eu acho que ainda que seja para a opinião pública achar que a pessoa quer que isso dê em alguma coisa, Henrique, a gente só ter dois senadores votando a favor. Pois eu concordo com você que nós queremos que isso resulte em alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro passo é o voto. É falar, eu quero sim que se investigue, eu quero descobrir. Quando eu não voto ou eu voto contra, eu estou dizendo o quê? Não, melhor não investigar isso não. Vai que descobre alguma coisa. Então, eu acho que essa postura é que é questionável. Você vai votar em alguém para deputado, para senador. Você vai votar em alguém que foge da raia, que quer que as coisas fiquem escondidas? Não. Você quer alguém que investigue, que descubra.
Eu vou dizer o seguinte, sabe onde não tem nada escondido? Na família Bolsonaro. Porque lá, gente, lá um kkkk vira um cococó, que prococó, sururu. Gente, é uma confusão na família que não acaba mais. É, por quê? O que, que aconteceu? Essa divisão da direita está afetando, de alguma forma, o pré-candidato à presidência do PL. Ele pediu união, pediu pacificação dos aliados, depois de mais uma discussão entre Nicolas e Eduardo Bolsonaro. O Nicolas entra na questão porque qualquer coisa que envolve o Nicolas envolve muitas opiniões e a Michelle quase sempre vai para o lado do Nicolas, né? É mais ou menos isso, né? E aí a gente vai para Brasília. Para Brasília, manager? É, Marco Viana está lá em Brasília. Vamos entender o que está acontecendo? Porque é tanto disse-me-disse, é curtida para lá, é não curtida para cá. Então, conta tudo para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show, direto de Brasília, para entender tudo, tudo. Marco Viana, bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o clima ficou tenso, o clima esquentou dentro da direita bolsonarista nos últimos dias, envolvendo Peixe Grande, nomes bem conhecidos do público. Tudo começou depois que o deputado Eduardo Bolsonaro criticou publicamente o deputado Nicolas Ferreira por dar visibilidade nas redes sociais a perfis e conteúdos que não apoiaram diretamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Aí já viu, né? Aí que está o ponto inicial da discussão. Nicolas respondeu, como você disse aí, ao kkkk, que virou cococó mesmo. Respondeu com essa risada que pareceu irônica nessa publicação, o que irritou ainda mais Eduardo. A partir daí, vieram críticas ainda mais duras. O famoso textão veio com acusações de desrespeito e o clima de mal-estar que acabou se espalhando entre os aliados. Essa não é a primeira vez, viu, que os dois se desentendem. Já havia um histórico recente de cobrança sobre o apoio político e engajamento dentro do grupo. Apesar disso, nas últimas horas, o tom começou a mudar. Nicolas adotou uma postura mais conciliadora, indicou, até por meio de repostagens que tem feito nas últimas horas, que o episódio pode ter sido um mal-entendido. E foi aí que entrou o senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, onde ele publicou um vídeo apaziguando a situação, pedindo calma, mais racionalidade e união. Disse que é ruim ver aliados brigando e chegou a citar um trecho da Bíblia para baixar a temperatura. Nos bastidores, a avaliação é de que esse tipo de exposição pública acabe atrapalhando articulações políticas e pode enfraquecer o grupo. Ou seja, enquanto a esquerda, os adversários, tentam se organizar para os próximos passos, a direita perde tempo ainda, precisando resolver conflitos internos que acabam vindo à tona. Enfraquece a direita e, por consequência, fortalece a esquerda. Fernando.
É isso aí, Marco. Muito obrigado. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você nesse começo de semana em Brasília. A gente vem aqui para o nosso sofá da discórdia democrática, porque é o seguinte, a gente já disse aqui, Ana, que o Flávio é o Bolsonaro que mais sabe, que melhor sabe usar os talheres. É um jeito de dizer que ele é muito elegante, tem postura, né? Tem
esse
ali uma fleuma.
Dentro daquela família também não é muito difícil, né? Porque você destacar, porque é tudo...
Mas eu queria só complementar.
Ele sabe usar o garfo.
Sabe usar o garfo, pelo menos.
Eu só queria dizer o seguinte, que aí entra o Nicolas, que é muito esperto. E além de tudo, é mineiro. E o mineiro mais bobo inventou o avião, gente. Então não dá pra... Ele mexe ali com um piscar de olhos e muda o tabuleiro político. Queria saber a sua opinião, que envolve muito também da presença feminina nisso tudo, a posição da ex-primeira-dama.
Então, primeiro eu acho importante pontuar que, assim, não é uma treta da direita, é uma treta da direita bolsonarista. E é uma treta que mostra, é uma briga que mostra, de fato, que eles não estão nem aí para um projeto de Brasil. Eles estão preocupados com o espólio do Bolsonaro. Então a gente tem aí, de um lado, o Flávio Bolsonaro tentando apaziguar, tentando fazer uma união que... De quê? Que não é de ideias, né? De fato, é uma união para que ele possa reunir esse espólio em volta dele. E do outro lado, a gente tem o Nicolas, que está fazendo o seu próprio exército, digamos assim, dentro da direita bolsonarista, muito formado por ex-MBLs. E vamos pensar o seguinte, Maquiavel, 500 anos atrás, já falava pra gente que do exército dos mercenários, né? Quem diria que ele não ia juntar um exército de traidores e esses traidores também não iriam trair o Bolsonaro? Então é uma situação bem difícil aí para a direita bolsonarista, tá? Não para a direita real.
Engraçado que você estava falando, o Henrique concordava a todo tempo com você. Eu nunca vi ele fazer isso.
Eu ainda vou trazer ele pro meu lado. Exemplo, eu ainda vou trazer ele pro meu lado, Fernando. Mas uns dois
aí, ó, programas aqui. Em homenagem aqui, à Páscoa de ontem, manda um aleluia aí, Glauco Show.
Ah, mas o trabalho é esse. Eu também vou trazer ela pro lado certo da história aqui. Mas num ponto que nós temos em comum, que é importante, né, ressaltar, é de que o bolsonarismo não está preocupado com o Brasil. Isso é um fato, isso a gente concorda.
Com certeza.
Não está preocupado com o Brasil, está preocupado numa manutenção de poder em que o nome, o sobrenome Bolsonaro tem que estar no centro da questão. O bolsonarismo, desde quando começou lá atrás com o nome, com a figura do Bolsonaro sendo tratada de todas as formas, quase que como uma divindade, já ia se mostrando algo inclinado ali para que...
Mas Henrique, veja bem, numa eleição tão polarizada, o que existe é um Fla-Flu, que não tem outras brechas, né, doutora, não é, Matheus?
Sim, eu quero...
Acaba que o nome do Flávio precisa ser composto com outras alas.
Exatamente, ele tem um capital político inegavelmente importante, haja vista que ficou um 50-50 praticamente, mas aqui eu quero destacar duas coisas, Fernanda. A primeira delas, que o bolsonarismo exige uma gratidão eterna. Muito se fala, né, em relação ao Nicolas, que sim, ele foi eleito através do bolsonarismo, e aí eles querem que ele esteja todo o tempo a postos, né, ali envolvendo a questão de um capitão. Segunda coisa que eu quero destacar é o quê? Quando o Eduardo, né, é importante dizer que o pai dele perdeu as eleições um pouco por hablar muito, e no momento que não era oportuno. Eu digo isso que a gente tem que ser um pouco mais contido. E o Eduardo, nesse ponto, ele tem manias persecutórias. O que são manias persecutórias? Tudo vai em torno, ou gira, ou deve girar em torno dele. Né? Então, nesse ponto, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de controle. O irmão dele, sim, traz um pouco mais de equilíbrio. Não é? Tanto é que tem falado com alas que não falavam anteriormente.
São os talheres.
Os talheres, como vocês bem colocaram aqui. Agora, falar demais no atual cenário pode prejudicar, sim. Por quê? Ninguém está junto o tempo todo, para sempre. Não é casamento, quando vai lá, na doença e na alegria.
Nem na
política.
Família.
Política.
Mas nem na Fernando. Família?
Não, política, Fernando. Não, eu tô falando assim, entre o Eduardo e o Nicolas, né? Não é um casamento onde se abençoa e fala para sempre, até a morte o separe. Política é interesse. E, em assim sendo, não estou dizendo que o Nicolas sairá do partido, não estou falando nada disso. Mas uma hora a corda arrebenta e ele não tem uma gratidão que é eterna. A gratidão se mostra o seguinte, fui eleito e acabou. Então, a gente tem que segurar os ânimos do Eduardo.
Sim. Matheus, então, isso nem na família. Eu estou falando da família, assim, madrasta com os enteados, por
sim.
exemplo.
Sim, sim. É. Eu ia trazer essa pontuação. Primeiro, o Henrique, ele tem uma tendência a generalizar. É como se você falasse assim, toda pessoa dessa classe é corrupta, ou toda pessoa daquela classe é assim, assado. Generalização sempre vai ser perigosa em qualquer lugar. Então, quando ele diz que a família é isso... Não, nós temos o Eduardo de um lado e nós temos o Flávio de outro, com uma postura totalmente diferente. A gente não pode, e é o que a esquerda quer, é colocar todo mundo dentro do mesmo potinho. Segundo, família briga, né? Quem aí tem pai, tem mãe, tem madrasta, tem padrasto, tem irmãos que já não teve uma treta? Que às vezes quando vai almoçar, vai jantar, tem aquela discussão.
Cunhado, fala, né, gente?
Cunhado, então sogra.
Cunhado,
então,
assim, sogra, não vou nem falar.
Esse conflito é normal, né? Eu acho assim, muito me estranha, às vezes, a gente trazer aqui com pessoas tão inteligentes, às vezes, uma generalização. Falar assim, a direita é isso. Não, existem várias posições e um lembrete. Isso só acontece porque a direita, ao contrário da esquerda, a direita tem várias lideranças. Ela tem vários protagonistas. Então é normal esse
Matheus,
tipo de fato.
Mas na pesquisa tem um nome que está ali páreo a páreo e parece que vai ser assim até o fim. Por isso a gente está te perguntando aí, será que essa tensão na família Bolsonaro pode atrapalhar a campanha de Flávio Bolsonaro? Eu quero saber, você que está em casa, no carro, no trabalho, no mundo, até na Lua, talvez tenha um foguete rodando a Lua também, pode responder a pesquisa. Tem um WhatsApp pronto para isso também, 11 91 32 58 055. Gente, é realmente essa pergunta...
Foi para ele, afinal de contas? Foi para o Eduardo?
O KKK? Eu não entendi o KKK.
O KKK é...
Gente, são três letras.
Coisa, né?
Não, gente, vamos lembrar que o Nicolas namorou o Partido Novo ali, né? Ele quase foi pro Novo em Minas Gerais. Então a gente também tem que, não pode esquecer desses detalhes de bastidores políticos, que eventualmente pode ter também ali já um encaminhamento.
Eu vou fazer um break aí com muitos KKKs. Eu sou três KKKs. Breaks.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho.
Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jovem Pan. Música. Notícia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire.
Voltar para nossa rede de rádios agora. Bem-vindos, estamos de volta na rede de rádios falando de Augusto Cury. Augusto Cury, o escritor, psiquiatra também, pensador brasileiro, que está lançando-se como candidato à presidência da República. A síntese de pensamento dele diz o seguinte: você não reage sobre o que acontece com você, você reage ao que você pensa sobre o que acontece. Isso é muito político, não é?
Teremos aí talvez o Ministério do Autoconhecimento, né?
Não, eu acho
vindo
que...
à tona, mais um.
Não, inteligência emocional é, sem dúvida, tão importante, né? O Eduardo precisaria até entrar nesse ministério, porque atrapalha. Não, eu tô falando sério. Eu sou uma pessoa muito reativa, Fernando.
Você já está sugerindo o Eduardo Bolsonaro como ministro do Augusto Cury?
Sim, sabe? Eu tô brincando. Do alto conhecimento. Eu quero falar sério. Inteligência emocional é importantíssimo, quer seja nas eleições, no autoconhecimento. Agora, com relação a ele ser um brilhante escritor, eu acho que nesta atual eleição não é o que o eleitorado vai buscar. Eu acho que o eleitor, ele busca essa tendência. Poucas pessoas estariam ali num limbo, né, político, que seria nem ao A nem ao B, sabe, Fernando? Eu acho que, na verdade, ele sim, ele é muito importante, ele é um excelente escritor, ele lida com uma coisa que a gente precisa se autoconhecer, acho que todo mundo, independente de questão política, mas eu acho que o eleitor não quer ninguém mais morno, né, digamos assim, não estou dizendo que ele é morno no sentido de menosprezá-lo, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas querem embate, é o Fla-Flu, é o Cruzeiro
Atlético, um UFC,
é o,
né?
Isso, é o Corinthians e o Palmeiras, aquilo que lida, porque política é emocional, então eu acho que desejo o maior sucesso a ele, né? Acho que é importante, mas eu acho que ele vai ficar ali naquele limbo dos que vão votar nele por conhecê-lo, pelas leituras, mas não pelo que ele poderia.
Ou até mesmo, quem sabe, um voto de protesto, né? Algo que você não queira se colocar entre A e B, entre Fla e Flu, né?
Sim, a inteligência emocional é muito importante, mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil não é um divã que você vai governar ali com frases de efeito. Para você ser um governador, um governador de um estado como o Brasil, você precisa ter coragem e gestão e, acima de tudo, conhecimento técnico, o que acredito que, com todo respeito ao grande escritor Augusto Cury, ele não tem nesse momento para atingir esse nível de...
Ele fala, Ana, da inteligência multifocal, né? Uma inteligência multidimensional, uma inteligência que tem vários espectros ali, é mais ou menos o que tem o nosso determinado, intrépido, competente, o que sabe tudo, Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. Porque para trabalhar no Rio de Janeiro é preciso ter uma inteligência multifocalizada, para entender tudo. E ele ainda fica sabendo que o Flamengo, por exemplo, perdeu para o Bragantino, mas quase perdeu para o Santos também. E vai falar sobre a eleição para o governador, que pode acontecer, sabe quando? E ele vai dizer tudo para a gente. Bem-vindo, Viga. Conta tudo. Boa semana, meu caro.
Muito obrigado, Fernando. Boa semana para você também, para a rapaziada toda aí do sofá, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Pré-requisito para trabalhar no Rio de Janeiro é ter cabeça grande para armazenar dados e informações e passar com precisão para o nosso ouvinte da Jovem Pan. Acho que eu preencho esse pré-requisito. Agora, não sei se você recebeu o meu presente de Páscoa. Eu mandei um ovo de Páscoa em formato de pilha para você colocar na tua lanterna e iluminar ali a parte baixa do Campeonato Brasileiro. Recebeu, meu cara? Tá usando já, meu caro Fernando?
Calma, calma, calma. Só a décima rodada. Calma, calma, calma. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, viu? Muita água, inclusive na Libertadores.
Tá certo, a água tem que passar, tá certo, deixa pra lá, senão o Cruzeiro vai se afogar. Mas vamos falar de coisa séria, porque tem muita gente naufragando, né, de hoje, né, Fernando? Agora sim, rapaziada, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, porque chegamos à grande semana, chegamos ao grande momento. Que momento é esse? É aquela semana em que o STF vai no plenário visual, no plenário legal, no plenário presencial e não virtual, definir as regras para a escolha do jogo que vai ser jogado daqui para frente. Que jogo é esse? A escolha do governador tampão do Rio de Janeiro. Essa discussão, você lembra, né, Fernando? Vinha sendo tratada no plenário virtual, mas aí veio o ministro Cristiano Zanin dizendo: não, esse é um assunto muito caro, muito sensível, muito importante para o eleitorado carioca e fluminense, precisa ter um debate mais aprofundado, mais elaborado no plenário presencial, que vai acontecer depois de amanhã, na próxima quarta-feira. E que regras são essas que eles precisam decidir para a escolha daquele que vai substituir o Cláudio Castro até o final do ano? Primeiro, se vai ser votação indireta, como era o que estava sendo desenhado e pavimentado, até por orientação do Tribunal Superior Eleitoral. O que é uma votação indireta? Ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, eu não vou à urna. Tessari não vai, se bem que ele é paulista, torcedor do Palmeiras, né, esse desgramado que trabalha comigo todo dia. Enfim, os outros não iriam às urnas, seria um processo conduzido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Votação indireta aponta para a possibilidade, segundo a oposição, de algumas artimanhas, alguns subterfúgios. Já existe a outra discussão em pauta, se vai ser uma votação direta. Aí eu teria que ir à urna antes da eleição de outubro, que vai acontecer em todo o Brasil. E se for eleição indireta, Fernando? Eleição indireta vai ser com voto aberto ou voto fechado? A oposição diz o seguinte: se for voto fechado é melhor, porque a gente tem chance de derrubar a situação. Porque se for com voto aberto, muita gente que gostaria de votar contra acaba votando a favor, com medo de algum tipo de represália, algum tipo de retaliação. Tudo isso vai ser debatido, vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira, para a gente saber se vamos ter duas eleições diretas, uma para o governador Tampão e outra para a escolha do governador para o quadriênio 27, 28, 29 e 30, ou se vamos ter a definição do governador Tampão através de uma eleição indireta em lados opostos, naturalmente situação e oposição. A situação que é eleição indireta, porque tem base sólida na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e oposição, liderada pelo ex-prefeito e agora pré-candidato ao Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entende que se for por votação direta, aí vai prevalecer a vontade do povo. Mas tem muita gente, muito especialista, dizendo que as regras eleitorais estão sendo atropeladas a galope por aqui, viu, meu caro Fernando?
Caramba, que dificuldade para entender tudo isso e também com relação aos prazos, né, Viga? Porque você já fez uma análise aqui, parece que na semana passada, falando dos prazos. Uma eleição direta, né, vai coincidir exatamente. Sim. Tem uma Copa do Mundo no meio. E depois acaba quando? Exatamente quando é a eleição de fato. Que confusão. E tem alguns candidatos que são candidatos só para o mandato tampão.
Fernando. Olha só, já está previamente determinado, independentemente da situação do Rio de Janeiro, mas acho que vale para nível nacional, algumas datas para eventuais eleições diretas em situações como essa aqui no Rio de Janeiro, sui generis, né, que vai ser no ano da eleição. Então já tinham reservado as datas de abril, maio e junho. Abril não dá mais para fazer, porque a votação do STF na quarta-feira. Maio, muito menos. O TRE precisa se organizar minimamente para essa eleição. Ou seja, a data limite ali no finalzinho de junho talvez seja aquela mais viável, mais factível para uma eventual eleição direta. Agora, já imaginou votação direta em junho, votação direta também no mês de outubro? Isso tem desgaste político, tem gasto financeiro, tem um peso extremamente relevante. A política do Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro supra-sumo, super suco de Rio de Janeiro nesse ano de 26, viu, Fernando?
Valeu, Viga. Muito obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você, meu amigo. Bora para cima, vamos vencer essa semana. É isso aí. Valeu. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo tem uma notícia, gente, que tem muito impacto com a eleição também, com a decisão política e com a nossa vida de todo dia, principalmente com o nosso bolso. Olha que informação importante. 7 em cada 10 famílias estão endividadas em São Paulo. A inadimplência chega a 21%, segundo dados da Federação de Comércio de São Paulo. A cidade tem 3,2 milhões de famílias endividadas, 940 mil inadimplentes no cartão de crédito. A principal fonte de dívida. Os reajustes das tarifas de transportes e também dos cursos educacionais, do colégio, né, de uma forma geral, a escola dos meninos, tudo isso prejudica o orçamento das famílias e aumenta o endividamento, a inadimplência também, apesar do mercado de trabalho está consolidado em São Paulo, principal cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, com esse número que pesa até para falar, pesa no bolso de todo mundo, gente.
E olha que a gente está falando do coração financeiro do Brasil, né, Fernando? A gente está falando da cidade e do estado que deveriam ser os mais desenvolvidos, com a melhor renda. Então isso mostra, na verdade, o quanto é preocupante, porque se em São Paulo estamos assim, imagina no resto do Brasil. Lembrando, a gente falou algumas semanas sobre o custo de vida em São Paulo também, como subiu.
E 80% desse valor aí é relativo a crédito do cartão. Então as pessoas vêm lá, 20 mil, acham que tem aquele dinheiro, Fernando, e utilizam muitas vezes o limite do cartão e não vêm os juros que vêm atrelado a ele em razão deles terem ali utilizado o limite total. Então a gente tem o limite do cartão de crédito, financiamento imobiliário e financiamento de veículos. Então o poder de compra é dado, né? Inclusive, não só em São Paulo, mas falando de Brasil, Brasil como um todo, e as pessoas acham que tem aquele valor, razão pela qual às vezes não conseguem pagar, e os juros pelo não pagamento é altíssimo, e as pessoas vão cada vez mais, é como se desse a corda para se enforcar, e acabam que não conseguem o pagamento, e chega nesse cenário estatístico que gira em torno de 70%, não é?
Isso
então, uma cada em 5 famílias.
Pesa na eleição, Ana? Você acha que pesa na escolha dos candidatos, de uma forma geral?
Com certeza, porque ele fala diretamente sobre a sensação que o brasileiro tem sobre o governo que ele está vivendo. Então, você vê a diminuição do poder de compra, você vê o endividamento, como disse o nosso colega aqui, no estado que era para ser aí o mais rico e o mais consciente dentro da economia. Então, sem dúvida, isso interfere diretamente nas eleições.
O endividamento é algo que mexe com a cabeça, mexe também com o aspecto geral, mas tem algo que pode complicar ainda mais. Principalmente numa segunda-feira depois de feriado, assim, feriadão. Chega até a doer, mas dói mesmo. Às vezes dói nas costas, dói na cabeça, dói nas juntas. Porque, na verdade, é o corpo dizendo, tá faltando entusiasmo aqui.
Socorro.
Tá faltando alguma coisa, Daniel. É alguma coisa que tá faltando.
O corpo pedindo socorro, não é? Fernando. É exatamente.
De diversas formas.
De diversas formas. E muitas vezes a gente nem percebe. É a correria do dia a dia, acha que é normal a pessoa ter que trabalhar com dor de cabeça. Acha que é normal ter que trabalhar com cãibras, com dores musculares, dores nas articulações. Às vezes a pessoa não consegue lembrar porque a memória está muito fraca, falta concentração.
A gente está vendo, tem os problemas que a vida manda, já é normal, a gente tem esses problemas mesmo, mas tem outros que o próprio corpo vai criando porque, sim, a gente não cuida. É aquele carro que a gente vai adiando levar para o mecânico.
E uma hora para, né?
Uma hora ele vai
uma
parar.
Uma hora deixa na mão.
É lógico.
Mas vamos falar do seu motorzinho aí, do seu coração. O que você tem feito para cuidar do seu coração? Você sabia que o magnésio é um mineral conhecido como amigo do coração? O magnésio, ele ajuda na proteção contra problemas de infarto, ajuda na arritmia cardíaca, porque o magnésio, mas usa, não usa qualquer um não, tá? Usa esse aqui da Lírios, esse magnésio, que é parceiro aqui na Jovem Pan, no Morning Show, é o melhor que tem. 5 tipos de magnésio em uma única fórmula, e todos eles quelato, é o magnésio quelato. Você começa a usar, você já percebe na primeira semana. Por que que eu falo primeira semana? Porque não é medicamento, não é um remédio, é um suplemento natural, mas que faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Primeiro, diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, para você dormir aquele sono profundo, restaurador, acordar bem no dia seguinte, acordar com energia, com disposição, com bom humor. O magnésio 5.0 da Lírios tem esse poder de mudar isso na sua vida, por incrível que pareça. Além de mandar embora essa ansiedade maluca que não deixa você relaxar à noite, ele ajuda você a atingir o sono REM. E testemunhos para isso não falta. Muita gente fala, nossa, eu tô dormindo como uma criança, dorme gostoso. Outra coisa, se você vive reclamando de dores, toda hora você tem que tomar um remedinho, uma hora é um analgésico. E é por conta própria, nem tem receita médica, isso é um perigo. Outra hora é um relaxante muscular, outra hora é um anti-inflamatório. Toda hora tomando remédio, faça a experiência de tomar 2 cápsulas do magnésio 5.0 à noite. Toda noite chegou em casa, toma 2 cápsulas. Só isso, não precisa tomar durante o dia. O resultado vem, Fernando.
Exatamente, a gente já falou aqui que o magnésio é responsável por 200 funcionalidades no nosso organismo.
Sim, são mais de 200, como se fosse 200 gatilhos de saúde. Ajuda a controlar o trânsito intestinal, funciona seu intestino igual um reloginho. Faça a experiência para você ver. Ajuda a tirar inchaço no corpo. Muita gente toma o magnésio da Lírios, fala, ah, eu vou tomar para combater as dores, melhorar, e percebe que tira inchaço. A pessoa não tem mais os pés inchados, melhora a circulação sanguínea. São mais de 200 gatilhos de saúde todo dia para você.
Hoje é dia 6 de abril, quero te fazer, sim, esse desafio. Começa a tomar hoje e você vai ver, a partir do dia 6, essas transformações.
Vem, e a transformação muito vem rápido. Bom. Você tem que fazer o seguinte, dá o primeiro passo, liga na nossa central 0800-787-3030. Liga agora, porque nós estamos com uma promoção imperdível para você pegar o telefone agora e ligar 0800-787-3030. Como funciona? Primeiro, você vai comprar direto no laboratório, não tem atravessador. Então você vai pagar preço de fábrica, você vai pagar apenas 20% do valor. Os 80%, o que que faz? Desconto.
Então você vai pagar só 20%, vai ter o frete grátis para todo o Brasil, a gente entrega muito rápido e eu vou mandar dois presentes. Eu vou até pedir pro Fernando falar esse presente, olha.
Pois é, é a creatina e uma máquina portátil de fazer café, que maravilha. Exatamente,
é uma cafeteira portátil que faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Ele carrega com o mesmo carregador do celular, ele é portátil. E esse é presente. E a creatina para fortalecer massa magra. Mas não é qualquer creatina, é uma creatina com sabor. É como se fosse uma balinha, mas é zero açúcar e zero calorias. Isso é presente. Mas o melhor presente que você ganha, você e a sua família, é você acordar bem, poder dormir bem, não ter dores. Isso que é o melhor presente. 0800-787-3030. É só nesse número que tem essa promoção que você vai pagar só 20%, frete grátis e presentes.
E eu só vou te dizer mais três coisas. Ligue, ligue, ligue. É 0800-787-3030. Valeu, Dani.
Grande abraço, ótima semana.
Ótimo. A gente faz um rápido break aqui na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem para as Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Thank you.
Você que está chegando agora, estamos retornando para a rádio. Seja muito bem-vindo. E nós dizíamos aqui sobre a condenação, né, de uma pessoa a 14 anos de cadeia nos atos ali que seriam golpistas. E esse é o tema que a gente está discutindo agora. Apenas para complementar o que eu dizia, 14 anos são vários crimes, né? E lá dentro da questão probatória, não estou dizendo que é ou não, porque eu não conheço os autos, mas ele teria tido essa influência. Então não teria sido simplesmente uma ajuda de R$500, até porque aqui, ó, a procuradoria falou que ele exercia figura de liderança a favor de Bolsonaro em Blumenau e que ele organizava e recrutava os manifestantes para compra de mantimentos. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas se isso ficou comprovado, aí redundaria num ato condenatório. Agora, se não tivesse a certeza, como o Fernando aqui colocou, a dúvida de fato deveria favorecê-lo, porque o Código de Processo Penal fala: não tenho provas, ou foi você, mas eu não provo, seria a absolvição. Mas eu acho que não foi o que aconteceu, né, segundo o entendimento
do ministro
Alexandre
de
Moraes.
Ele
não só tem, como ele teve direito à defesa. Se ela foi exercida, se deram direito às provas, aí... Né?
O que a gente tem visto é, de fato, uma perseguição a muitos desses manifestantes. Então, assim, embora ele tenha direito à defesa, a pergunta é: ela, de fato, está sendo plenamente respeitada e exercida? Porque a gente tem visto outros casos também absurdos nesses casos do 8 de janeiro. Então, acho, assim, que é muito questionável essa decisão, não só pelo direito à ampla defesa e o contraditório, mas sim pela conexão muito óbvia sempre de: ah, não, mandou uma mensagem no WhatsApp, está envolvido e está condenado.
E os próprios advogados, né, desses réus, eles manifestaram inúmeros problemas processuais que aconteceram, né? Então, o contraditório, eles não tiveram acesso a todas as provas. A gente fala disso desde o primeiro julgamento. Então, a questão processual ali foi muito falada sobre não ter acesso a todas as provas, serem colocados nesse cenário, né, Ana? Então, eu não sei se aqui...
A Ana é advogada também, doutora Ana. É. Por favor, temos três advogados aí.
Pois é. Não, o que a gente vê muito nesse caso é que, assim, a verdade é que essas pessoas do 8 de janeiro, elas foram de fato usadas como massa de manobra ali num processo pós a tentativa de golpe. E é importante que a gente respeite...
Na sua opinião, foi uma tentativa de golpe?
Na minha opinião, foi uma tentativa de golpe que foi anterior aos atos do 8 de janeiro. E que os atos do 8 de janeiro poderiam ter sido evitados com uma palavra do ex-presidente Bolsonaro que não se manifestou. Mas, de qualquer forma, a gente vê, de fato, um excesso institucional nesses processos do 8 de janeiro e que deve, de fato, ser... A justiça deve ser rigorosa? Sim. Mas deve ser respeitado o devido processo legal e a individualização das penas.
Agora, o que está tendo que ser respeitado também é o preço do combustível, que está doendo no bolso e nas bombas também. E hoje é um dia importante porque a Agência Nacional do Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis vai dar início a uma consulta pública de 5 dias a respeito do preço de referência do óleo diesel, que muda de região para região, de cidade para cidade. Quem está sabendo sobre isso tudo é David Diogo, atento, vai explicar tudo para a gente, porque isso, olha, tem a ver com o bolso de todo mundo, né, David? Bem-vindo ao nosso Morning Show, boa semana para você.
Obrigado, Fernando. É isso mesmo. Pois é, Fernando. A Agência Nacional do Petróleo vai realizar entre os dias 6 e 10, né? Começa hoje, termina sexta-feira, essa consulta pública. E o que a ANP quer? Ela quer ouvir o mercado e pessoas interessadas nesse assunto, né? Em relação a essa medida provisória que dá ali a subvenção, né? Dá o preço de referência da subvenção ao diesel. E aí ela espera que esse público envie contribuições para depois analisar se há necessidade de eventuais ajustes na norma. O governo, ele vem trabalhando, né, com várias alternativas, com várias medidas para frear a alta, né, do diesel e também de outros combustíveis. E aqui a gente volta naquela questão da subvenção de R$ 1,20 do litro do óleo diesel importado em relação, né, a contenção desses valores absurdos que já estão chegando ali na bomba dos combustíveis. E aí o governo está na expectativa de fazer a publicação dessa medida provisória no Diário Oficial da União. A ideia é que essa publicação deveria ter acontecido na semana passada, mas por conta da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve aí a mudança de data. O governo não crava uma data exata de quando essa MP vai ser publicada, mas, de acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo tem pressa para a publicação da SMP. O Ministério da Fazenda está aguardando a sinalização de 100% dos estados e do Distrito Federal em relação à adesão dessa medida, né? Desse auxílio aí. Só que ainda tem alguns percalços, né? 2, 3 estados ainda não sinalizaram e por isso essa demora. Mas o Ministério da Fazenda disse que está trabalhando já nos ajustes finais para que essa MP seja publicada nos próximos dias. Vamos destacar aqui que esse R$ 1,20 no litro do óleo diesel importado ficará meio a meio. 60 centavos ficarão com os estados, que tirarão ali do fundo de participação dos estados, 60 centavos ficarão com o governo federal, que já disse que tem orçamento para isso. Tudo vai custar para os cofres públicos cerca de R$ 3 bilhões. Essa medida provisória vale por 2 meses e é claro que a gente vai estar acompanhando aqui, porque já não bastasse o óleo diesel, a gasolina, ainda tem, Fernando, querosene de aviação. O preço das passagens estão subindo, decolando como as aeronaves. Eu volto com você.
Vamos entender tudo isso aí, vamos ficar de olho. David, muito obrigado, tá? Obrigado pelas informações, bom trabalho aí para você. Ótima segunda-feira. É algo que é urgente, porque essa sensação de carestia, né? Tá muito complicado, né? E depois a gente vai também para os Estados Unidos falar com o Eliseu Caetano sobre essa questão do Trump. O barril voltou a subir também, um preço ultrapassou os $110. Isso chega aqui no nosso bolso, né, Matheus?
Já chegou, né? O diesel tá num valor absurdo, o governo federal, uma medida super desesperada, porque aqui fica falando, ah, tem uma briga de família ali na família Bolsonaro, etc. E a esquerda usa isso como cortina de fumaça para a gente esquecer o que realmente importa no Brasil, que é a qualidade de vida do cidadão. Endividamento subindo, o preço do diesel lá em cima, o querosene vai refletir no quê? No preço de passagem aérea, além de maquinário agrícola. Quando a gente vai para o agro, a gente vê muito produtor reclamando com dificuldade para se manter. Então, assim, é um governo desesperado, e usando, às vezes, um argumento fútil ali. Já não, que o Nicolas falou isso, porque o Flávio falou aquilo, porque o Eduardo não sei o quê. Enquanto a gente não escuta o presidente falar o que, que de fato ele vai fazer, além daquela redução pequena, sutil, que não fez diferença nas bombas. Então, até hoje, a gente está esperando, de fato, uma resposta relevante. Porque o que o governo federal faz é, joga na conta do Estado, joga para os governadores e fala, oh, agora vocês têm que descontar daí. Espera aí. O ICMS é parte da maior arrecadação dos estados, que já não andam bem. Por quê? Porque a arrecadação do nosso imposto, que bate recorde dia após dia, é só ir lá no impostômetro, ela fica concentrada nas mãos de quem? Do governo federal. Então, cadê o governo se movimentando para reduzir emenda parlamentar, para parar com esses joguinhos ali? Então, assim, é muito engraçado a gente ver o governo se calar diante de uma situação como essa.
Não, mas você falou, você não se calou, você falou um governo desesperado. O que você acha, Ana Hennig, disso?
É, eu acho que essa interferência no valor do diesel, principalmente, é uma medida de populismo barato e puro em ano de eleição. É uma medida desesperada, porque o que resolveria, de fato, o problema é você investir e aumentar a capacidade de refino, que é o nosso maior problema hoje. Em termos de valores brutos, a gente tem realmente uma capacidade maior do que a gente refina hoje no Brasil, em quantidade de diesel. Mas, infelizmente, o que resolveria o problema, que é aumentar o refino, a gente não
faz. Agora eu vi uma indisposição do Henrique pela primeira vez com o que você fala.
Pode até botar o sininho, né?
Finalmente.
Mas não é uma medida de populismo barato como você traz. É o que dá pra fazer. E diferente do que o Matheus está trazendo, o governo está fazendo realmente o que dá pra fazer. Tirou os impostos, não é jogar na conta do Estado. É fazer o que dá. O governo tirou os impostos federais, agora alguém, né? Que os governadores precisam ajudar também. O governo fez agora, ainda não executou propriamente falando, né? Mas já sinalizou que vai cancelar um leilão que foi feito na Petrobras de GLP, né? Gás líquido efeito de petróleo, porque também teve um ágio de mais de 100% para que o gás não suba tanto quanto os empresários gostariam que subissem. A capacidade de refino, aí sim eu concordo com você. O Brasil precisava refinar mais petróleo, precisava reestatizar as refinarias que foram privatizadas, que hoje servem como importadoras de petróleo ao invés de refinarias de fato. Crescer a capacidade produtiva, porque o Brasil tem sim suficiência de petróleo, a gente poderia estar numa situação muito melhor se o Estado Estado hoje estivesse tomando conta desse setor tão importante que é o setor de energia, principalmente no que diz respeito ao petróleo.
Só uma curiosidade, qual que foi o governo que começou lá em 2002, que já teve praticamente 20 anos para estabelecer uma medida eficiente na geração de petróleo, de gás do país? Qual que foi o governo que foi eleito aí em 2002? Foi o mesmo que está agora no poder. Então, que curioso que a gente precisa esperar aí 2026, 24 anos, para enxergar que, realmente, a gente deveria fazer alguma medida. Então, é muito curioso a gente ver e muito triste. Por quê? Porque não vai dar em nada, né? Daqui a pouco, a guerra, quando passar, o governo vai continuar com medidas, assim, populistas, como muito bem apontado pela Ana, e não vai, de fato, aumentar o desenvolvimento econômico do país, não. Lembra lá da Bolívia, quando a Bolívia estatizou uma indústria de gás lá e o governo não fez nada, deu de presente. Então, assim, a gente fala agora como se o governo estivesse super preocupado, mas não está. Não está nem aí e nem vai estar.
Doutora?
Eu acho que o governo aqui, eu vou estar com o Henrique nesse ponto. Por quê?
Valeu, por esse apoio ele não esperava?
Não esperava. Eu estou com o Henrique em que sentido? Pelo governo, eu acho que eles estão aproveitando essa guerra. Inevitavelmente, a gente tem uma insegurança em razão do que se expande no Irã, enfim. E eu acho que eles estão aproveitando dessa insegurança para poder aumentar nas bombas. E aumentando nas bombas, acaba reverberando na culpa do governo. O que a gente não pode colocar de forma exclusiva. Então, nesse ponto, eu concordo com o Henrique de não ser exclusivo do governo. Agora, também parte do governo trazer um equilíbrio fiscal e econômico, diminuindo que for possível para poder não mexer no nosso bolso, porque diminuir só tantos por cento, a gente viu que não foi, e aqui eu acabo discordando, não foi suficiente para não acabar acontecendo de mexer nas bombas e mexendo no nosso bolso.
Doutora, e por falar em governo, hoje cedo a gente teve uma entrevista exclusiva no Jornal da Manhã do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Candidatíssimo a presidente, né? Ele garantiu que o presidente Lula vai ser derrotado no segundo turno das eleições. E mais, ele disse que o Partido dos Trabalhadores roubou o futuro do Brasil, Henrique. Vamos ouvir o que ele falou?
O Lula esteve no poder por 5 mandatos, o PT. E o que aconteceu? O PT, ele roubou o futuro do Brasil. Além de outras coisas, ele roubou também o futuro dos brasileiros. Então, nós temos que resgatar isso. Nós ganhamos do PT, tá certo? O Bolsonaro ganhou do PT em 2018. O que que aconteceu? Ao não saber ali atender as demandas da população, o PT voltou. Por que que o PT não volta em Goiás, não volta em São Paulo, não volta no Paraná, não volta no Rio Grande? Por quê? Porque boas gestões... Eles são antídotos do PT. São vacinas contra o PT.
Nossa, Henrique. Nossa. Pegou pesado. Nossa. O candidato Caiado.
Ele tá puxando a sardinha.
Você quer uma água?
Não, ele tá puxando a sardinha pro lado dele. E essa ideia de que o PT roubou o futuro do Brasil parte de uma premissa totalmente errada. Porque você também tá incluso nisso. Que fala aquela coisa, o PT está 20 anos no poder e o Brasil não melhora. Só que se esquece que o Brasil não começou com o PT. A gente tem uma história antes disso.
Pedro Álvares Cabral.
Pedro Álvares Cabral, um grande comunista que chegou aqui no Brasil no intuito de levar a democracia e igualdade para os indígenas que aqui habitavam. Isso não é uma narrativa verdadeira. Então, chegamos aqui com a direita, o governo português que veio para cá, colocou o império aqui, era de direita, tinha interesses extrativistas absurdos. Depois a gente, como teve a República, era uma República totalmente voltada à direita, voltada ao agronegócio, voltada aos grandes latifundiários. Nós fomos ter um governo de esquerda com o Jango, que durou pouquíssimo tempo, e agora com o PT. Então, jogar a responsabilidade do desenvolvimento do Brasil todo nas costas da esquerda é uma narrativa péssima.
Claro, porque o trabalho nos últimos anos foi ótimo do PT,
desde,
né?
Desde 2002, que foi quando o Lula assumiu, foi quando nós tivemos os melhores índices de crescimento do Brasil na história recente.
Bom, vamos lá. Segundo o Henrique, você que estava aqui em 1500 deve se lembrar, né? Pedro Álvares Cabral foi o primeiro grande usurpador de poder na história do país.
Comunista,
o MST comunista. Nasceu lá junto com os indígenas e realmente o PT não tem culpa nenhuma. A culpa é lá, né? O índio deveria ter resistido, né? Criar um movimento. Gente, é muito louco imaginar que a gente vai colocar uma culpa lá há 500 anos, sendo que a gente tem hoje um outro estilo de governo. A gente tem capacidade produtiva, a gente gente tem um país cheio de riquezas e a gente tem sim, Henrique, um histórico que ficou nas mãos da esquerda desde 2002, em sua grande maioria, e nós temos vários escândalos que, embora muita gente pense que teve gente aí que foi inocentado, não foi não, foi descondenado. A gente teve Mensalão, a gente teve Petrolão, a gente teve recentemente Lava Jato, a gente tem agora escândalo do Banco Master, INSS, crime organizado. Veja, todos esses acontecendo e sendo escancarados durante os governos de quem? E com quantos nomes envolvidos? Então, assim, é muito fácil olhar para trás e criar ali e falar, não, tem uma culpa histórica do Brasil, que lá em 1723 teve alguém que... Não, peraí. Se a gente for falar de algum mártir na história do Brasil, vamos lembrar de Tiradentes, aí nós vamos para a Inconfidência Mineira. Agora, a forma que a esquerda tira o dela da reta é impressionante. E o Caiado tem razão. Roubou o futuro do Brasil, sim, mas nós temos esperança de que o futuro agora, sim, possa ser diferente.
É, e quem tem muita esperança também são os prefeitos de São Paulo, todos eles reunidos, ou muitos deles reunidos aqui na capital para cobrar o governo estadual e o governo federal algumas atitudes em troca de quê? Apoio, porque na eleição vale tudo, né? Quer dizer, vale tudo com relação aos apoios. E quem está lá para entender o que está acontecendo nesse grande evento é Marcelo Matos, que traz todas as informações. Bem-vindo, meu caro. Bom dia.
Bom dia, Fernando, a todos da bancada, a todos que estão acompanhando o Morning Show aqui na Jovem Pan. Como você disse, né, o momento é estratégico, né? No ano eleitoral, nós temos aqui no estado de São Paulo 645 municípios. A gente sabe que as pessoas vivem nas cidades, evidentemente, e toda a infraestrutura local é fundamental no dia a dia, né, do brasileiro, seja em São Paulo e os demais estados também, saúde, educação, segurança pública, condições de trabalho, varejo, enfim. Há uma grande discussão, como você colocou, agora no momento estratégico. Então, os prefeitos vêm para São Paulo aqui participar desse evento, autoridades, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará aqui no período da tarde, lideranças políticas, também representantes do governo federal vão passar aqui pelos palcos. A gente observa que três painéis estão sendo executados nesse momento aqui no AMB, na zona norte de São Paulo, e fica aquela expectativa. Claro que as promessas aí, inclusive outro dia o Haddad estava dizendo que o Tarcísio não atende os prefeitos, que haveria uma grande insatisfação aqui nos municípios, na grande maioria dos municípios de São Paulo. Então esse é o momento que nós estamos vivendo agora, para uns acordos, aquilo que pode acontecer ainda este ano para o município. E é claro, prometeu e não cumpriu lá no período eleitoral, pode haver apoio ou não, e a gente sabe que a importância dos municípios é muito grande junto ao eleitorado, evidentemente. Vai somando município por município, voto por voto. São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, é muito disputado, então a gente imagina, embora não seja o pleito agora municipal, mas há toda a implicação na escolha do deputado estadual, federal, duas vagas para o Senado, presidente e também governador de estado. Então fica essa expectativa, nós estamos acompanhando. A questão da infraestrutura é muito presente, né? Nós tivemos uma temporada de chuvas neste momento. Daqui a pouco nós teremos a participação aqui, portanto, da Sabesp, para saber se nós temos um nível de reservatório que será fundamental para atravessar esse período de maior estiagem. Choveu bastante, mas será que choveu no local certo? Então são essas discussões políticas e também da infraestrutura no dia a dia. Portanto, é a edição de número 68 da Associação Paulista de Municípios. Na chegada, nós conversamos com o Guido, que é o presidente, né? E ele, o Fred Guido, né, que é o presidente, portanto, da Associação Paulista dos Municípios, e ele falava justamente dessa questão que envolve hoje. As pessoas vivem nas cidades, mas toda a concentração financeira com a União. E essa equação, evidentemente, é muito... Hoje é preciso ter mais apoio para a saúde, educação e também atribuições que são dadas aos municípios hoje, mas é difícil haver receita. Nós vamos acompanhar tudo e daqui a pouco voltamos com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Retorno com você, Fernando.
Muito obrigado, Matos. Muito obrigado pelas informações aí, bom trabalho. É claro que é uma combinação de muitos fatores, né? Imagina, a escolha de um deputado estadual, regiões diferentes no estado de São Paulo, deputado federal também, em outras regiões, dois senadores e o governador e o presidente também. Então, os prefeitos realmente tem uma função muito grande nessa divisão política, né, e nesse apoio que vai ser bem negociado. Com relação ao que a gente conversava agora há pouco sobre a questão da esquerda brasileira, sobre a fala agora há pouco no Jornal da Manhã de Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, o Jean Carlos dos Santos Ribeiro mandou para a gente aqui: a esquerda, sim, arrebentou com o Brasil. Duas décadas de escândalos. É, a gente está discutindo aqui, o Henrique, claro, não concorda com isso, dando pano para manga, caçamba para piqui aqui no nosso sofá da discórdia democrática. O Ronaldo Caiado falou que o PT roubou do Brasil, né? Muitas coisas, enfim. É, nosso sofá, Henrique, tá pegando fogo, assim como também, agora tem visitante aqui, né? Nosso Guilherme Nápoles, para falar de futebol.
Tudo bem, Fê? Bom dia para você, bom dia para os amigos.
Parabéns atrasado, né?
Obrigado.
Fez aniversário no fim de semana.
Muito obrigado.
Comemorou ou ficou
Comemoramos, chateado? Saímos aqui toda a equipe de esportes.
Muito
da
bom.
A gente foi tomar uma cerveja, todo mundo junto, para unir a equipe também, né? Importante.
Bom, também, eu falo pelos resultados. Ficou feliz, resultado deixou muita gente apreensiva aqui, né, em São Paulo, pelo menos, né?
É, final de semana complicado. São 10 rodadas de Campeonato Brasileiro e é o terceiro time grande aqui do estado que demite treinador já. Então a situação não tá fácil. O Crespo caiu na liderança do Campeonato Brasileiro, o Vojvoda caiu no Santos